Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 26 de janeiro, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta sexta-feira, nós temos movimentações distintas envolvendo aí as principais bolsas globais, a depender, né, do noticiário corporativo de cada uma dessas regiões. Então, eu queria começar falando um pouquinho mais sobre as bolsas na Europa, que acabam tendo um desempenho de destaque bastante positivo, com Londres subindo mais de 1%, Paris alta de 2% e a bolsa de Frankfurt na Alemanha alta de 0,20%. No caso, essa movimentação mais positiva está sendo influenciada com destaque aí para os resultados das empresas de luxo, e que nós tivemos aí a famosa marca Louis Vuitton divulgando aí um aumento das suas vendas, o que ajudou aí a corroborar com um sentimento no velho continente. Então temos uma movimentação bastante positiva para as bolsas europeias. O que não acontece, por exemplo, com os futuros norte-americanos, em que neste momento nós temos o S&P Futuro caindo 16, Dow Jones caindo 0,17 e a Nasdaq, bolsa de tecnologia, caindo 0,5%. A Nasdaq, no caso, que está sendo influenciada pelos resultados fracos da Intel, que frustrou as expectativas dos investidores, e no pré-mercado de Nova York estava caindo em mais de 10%. É aquilo, pessoal. Dado o momento frágil da economia que nós temos hoje, e a precificação do mercado, que existe nesse momento, o investidor não vai perdoar. Se nós tivermos um resultado positivo, segue o jogo. Um resultado negativo, as ações aí devem ser muito penalizadas. E acredito que isso seja o grande destaque aí dessa temporada de balanços, tá? Esses movimentos extremos que podem acontecer a depender dos resultados destas companhias. Além disso, pessoal, o mercado segue acompanhando os dados relacionados à economia norte-americana. Teremos uma agenda, digamos, de peso nesta sexta-feira. Não em termos de quantidade, tá? Mas na qualidade dos números, em que nós teremos a divulgação dos dados do PCI, renda e gastos pessoais, né? Além da inflação, que é bastante acompanhada pelo Fed para sua tomada de decisão. Lembrando que na próxima semana nós teremos aí o famoso FOMC, Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, em que o mercado vai contar pistas, né, sobre as decisões e o que espera aí sobre o ano de 2024, em termos de decisão de política monetária pelo principal banco central do mundo, tá bom? Então, acho que esse número vai ser super importante para balizar essas apostas em torno da decisão da semana que vem. Outros ativos que a gente sempre acompanha aqui, nós temos o VIX, que é aquele índice do medo, subindo 1,6%. Na faixa ali dos 3,67 pontos, então bastante tranquilo. O DXY, dólar index, tem mais um dia de desvalorização, queda de 0,21 a 103,36. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,5% a 4,11. Bitcoin avança 1%. Bitcoin que segue também num período de bastante volatilidade. Nas últimas semanas atingiu a marca ali dos 47 mil dólares depois da aprovação do ETF, né? O famoso sobe no boato, cai no fato. A gente teve aí uma queda para a região dos 38 mil dólares e agora se estabilizando ali na faixa em torno dos 40.600 dólares a unidade. E para falar um pouquinho mais sobre as commodities, nós temos nesse momento o petróleo caindo, o contrato negociado em Nova York caindo 1%, 77 dólares o barril. O Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, caindo 0,60 a 82 dólares o barril. Lembrando que, apesar dessa queda hoje, o petróleo está rumo aí ao seu maior ganho semanal desde outubro do ano passado, e esse movimento acaba sendo justificado pelas tensões geopolíticas. E também nessa semana a gente teve a divulgação aí de uma redução muito drástica nos estoques dos Estados Unidos. Então isso está ajudando a sustentar essa semana positiva aí para o petróleo, e agora acaba realizando lucros. E sobre o minério de ferro, a gente tem uma leve baixa após 3 dias consecutivos de alta. Cobre caindo 0,19, níquel subindo 0,44, mercado que segue de olho aí nas medidas de estímulos que foram recentemente anunciados pela China e também, como por exemplo, aí a redução do compulsório no setor bancário para tentar estimular a economia. Mercado de minério de ferro também segue bastante especulativo. Beleza, pessoal? Então, para falar um pouquinho sobre essa sexta-feira, mercados E de maneira resumida, claro, né? Mercados em compasso de espera desse dado do deflator do PCI nos Estados Unidos, renda, gastos pessoais. É um dado aí bastante utilizado pelo Banco Central norte-americano e por isso a sua relevância. E na Europa a gente tem aí as repercussões da temporada de balanços, em que as empresas aí de luxo acabaram surpreendendo aí com seus resultados. Então, digamos, ajudou a corroborar com esse sentimento um pouco mais otimista para as bolsas europeias. Falando agora sobre o Brasil, o destaque da agenda macroeconômica recai sobre a inflação medida pelo IPCA 15. Expectativa de uma alta de 0,47 agora no mês de janeiro, na comparação mês contra mês, e isso representa uma aceleração, já que se nós compararmos o número anterior, que foi dezembro contra novembro do ano passado, houve uma alta de 0,40. Esse indicador aí vai ser divulgado às 9 horas da manhã e vai balizar o mercado aí sobre as expectativas em torno da inflação, se é página virada ou não, se pode ou não ser uma preocupação para o Banco Central brasileiro, diante, né, das expectativas que o mercado tem hoje de redução da Selic, tá? Um número mais alto, um número que mostra aí que a inflação voltou a ser um problema, pode ser, digamos aí, um catalisador, né, um trigger bastante negativo para o mercado brasileiro, que já está descorrelacionado dos principais mercados globais, muito influenciado pela saída do investidor estrangeiro e também do noticiário envolvendo, né, os riscos fiscais, a falta de comprometimento do governo no cumprimento aí da sua meta, o que acaba estressando um pouco o mercado de juros, né, e isso acaba influenciando negativamente as ações aqui, principalmente para as empresas ligadas à economia doméstica. E para a gente encerrar falando sobre o noticiário corporativo, nós tivemos a Vale e a BHP, elas disseram separadamente que ainda não foram notificadas sobre a decisão judicial recente que envolve aí o pagamento da indenização referente ao desastre de Mariana, em que a AGU estaria avaliando, né, recorrer à Justiça Federal de Minas Gerais com o objetivo de aumentar o valor de 47,6 bilhões para 100 bilhões de reais. Se isso for confirmado, obviamente que isso traz aí uma visão um pouco mais negativa da Vale. A Vale, que inclusive informou que vai divulgar o seu relatório de produção no próximo dia 29 de janeiro, ou seja, né, esse relatório será divulgado na próxima segunda-feira e o balanço oficial vai ser divulgado no próximo dia 22 de fevereiro. A Vale, que também decide na próxima terça-feira, dia 30, sobre quem vai ser até, na verdade, né, até o dia 30 deste mês. Como vai ser aí o futuro do novo CEO da companhia, já que a gente vem comentando aqui que existem diversas influências do governo, de uma pressão aí para colocar Guido Mantega como CEO ou como conselheiro da Vale. E isso está fazendo, obviamente, com que a Vale, tenha aí uma visão um pouco mais especulativa, pressionando aí as cotações da companhia. E por fim, a gente teve a Gol. Ela que afirmou aí que cerca dos 950 milhões em financiamentos que foram adquiridos, né, vão ajudar a manter as suas operações, de acordo com o CEO da companhia. Ela que montou aí um comitê executivo, né, para lidar com o pedido, né, de recuperação judicial que a empresa fez nos Estados Unidos. Ela que, no caso, está buscando aí os maiores esforços e, obviamente, que isso gerou bastante volatilidade para suas ações no mercado nesta semana. E por último aqui, a Americanas, ela que adiou novamente a divulgação dos seus balanços referentes aos três primeiros trimestres de 2023. Expectativa então que os dados referentes ao primeiro, segundo e terceiro trimestre do ano passado sejam divulgados apenas no próximo dia 19 de fevereiro. A companhia aqui no final do ano passado divulgou os resultados fechados de 2021 e 2022. Beleza? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês. Mercado, digamos assim, bastante confuso, né? Sem uma direção única, né? Repercutindo bastante o noticiário, às vezes até interno, né? Mais ligado à parte doméstica de cada um dos países. Europa, sinalização mais positiva. Mercados norte-americanos, que apesar da queda, estão muito próximos aí, negociando nas suas máximas históricas. E aqui no Brasil, a gente bastante descorrelacionado por conta desse risco fiscal e que a repercussão desses dados de inflação pode ajudar aí ou não nesse sentimento por parte do investidor. A gente fica na torcida por números melhores, fazendo com que exista aí uma menor pressão na curva de juros e que isso influencie positivamente no desempenho aí das ações ligadas, pelo menos, à economia doméstica. Um abraço, uma ótima sexta-feira para vocês, bom final de semana e até mais. Valeu!